impresso nas eleições do ano que vem. A maioria dos manifestantes estava sem máscara, vestia roupas com as cores verde e amarela e seguravam bandeiras do Brasil. Grande parte ainda carregava cartazes ou usava camisetas pedindo voto impresso e com críticas ao Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro participou dos atos de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte por videochamada. No Rio de Janeiro, a concentração começou por volta das 10 da manhã, em Copacabana. Os manifestantes se dispersaram no início da tarde, após o discurso do presidente.
Aqui em São Paulo, os atos começaram por volta das 2 da tarde. Os manifestantes se concentraram em frente ao prédio da Fiesp, onde o movimento nas ruas colocou um caminhão com personalidades que fizeram os discursos.
Os manifestantes ocuparam cerca de 5 quarteirões da Avenida Paulista, com mensagens de defesa ao voto impresso e contra o STF. No discurso, por videochamada, Bolsonaro voltou a falar em fraude eleitoral e colocou as eleições do ano que vem em dúvida. Segundo ele, sem eleições limpas e democráticas, não haverá eleição. Os deputados Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, marcaram presença. Também foram registrados atos em outras capitais, como Belo Horizonte, Belém, Curitiba, Fortaleza e São Luís. Nas redes sociais, a hashtag Brasil pelo Voto Auditável ficou entre os assuntos mais falados durante o dia.
Jovem Pan News. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4:03. Excelente tarde para você. Segunda-feira, 2 de agosto de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. E que tenhamos uma nova semana e um novo mês também maravilhosos. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan Agora.
Bolsonaro faz novos ataques a ministro Luiz Roberto Barroso e o acusa de buscar eleição suja. Presidente defende implementação do voto impresso a partir das eleições do ano que vem. Ex-presidentes do TSE desde 1988 divulgam nota em defesa do modelo de eleições do Brasil. Ministros ressaltam que volta da contagem manual seria um regresso a um cenário de fraudes generalizadas. Volta às aulas. Maioria das capitais vai ter formato híbrido no segundo semestre. Sistema com parte das aulas presenciais e parte à distância será adotado em ao menos 16 delas. CPI da Covid volta aos trabalhos amanhã com convocação do reverendo Hamilton. Comissão quer encerrar apurações sobre corrupção em compra de vacinas e abrir novas frentes na volta do recesso. O Brasil vence Quênia no vôlei e avança para as quartas de final. Na canoagem, dupla de brasileiros Isaquias e Godman disputam semi hoje à noite. São 4:04. Neste momento, o presidente Bolsonaro discursa na assinatura do acordo de cooperação técnica água nas escolas. Vamos acompanhar.
Empréstimo para uma grande empresa de cálios do Brasil. 450, ou melhor, 9 bilhões de reais. O empréstimo casado, com obrigação da...
Você acompanhou aí um trecho do depoimento do presidente Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente volta a exibir. E a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid retoma os trabalhos nesta semana, após o fim do recesso legislativo, com depoimentos de intermediários que negociaram vacinas com o governo sem o aval das fabricantes dos imunizantes. Levi Guimarães, diretamente de Brasília, traz todos os detalhes agora para a gente. Levi, boa tarde para você. O reverendo Hamilton é o convocado de amanhã, não é mesmo?
Olá, Kalina. Muito boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jovem Pan Agora. Exatamente. Os senadores passaram essas duas semanas de recesso, principalmente examinando documentos e também traçando estratégias, claro, para essas próximas semanas, né, para esse retorno do recesso parlamentar. E amanhã retomam os depoimentos na CPI da Covid-19 com o reverendo Hamilton Gomes de Paula. Ele seria apontado por representantes da VAT Medical Supply como uma espécie de intermediador com aval do governo federal para negociar vacinas com empresas. E também está na pauta de amanhã, de terça-feira, pedidos...
Desculpa te interromper, conseguimos restabelecer a conexão com o evento em que o presidente Bolsonaro está participando. Daqui a pouquinho eu te chamo, tá bom? Desculpa aí te interromper. E a gente volta a exibir agora o discurso do presidente Bolsonaro.
Se falava na época, tirei os pobres da miséria. Para onde estava indo o nosso Brasil? O que aconteceu de lá para cá? Uma pessoa que indicou logo depois o presidente do BNDES está presa no Rio de Janeiro. Pediu ao Montezano também levantar para mim, está na iminência, concluir isso tudo. Isso tem que ser de domínio público. O dinheiro que foi legalmente, eu pensava que era caixa preta, mas não, foi legalmente para o exterior. Para evitar ficar apenas no discurso. Era para isso que prestava as instituições do Brasil? E toda vez que eu meto o dedo numa ferida dessa, o mundo cai na minha cabeça. Eu estou disposto, irei, enquanto Deus me der força, até o final da linha. É vergonhoso saber que 100 mil crianças não têm água potável, por quase 40 milhões de reais. Isso é 10% daqueles 5% que a JBS pegou emprestado no BNDES. E olha, quem pega algo emprestado, acho que muitos aqui já pegaram, é porque está no sufoco. Como é que você pega um empréstimo de 9 bi e 450 milhões você dá para partido político? Compra de partidos políticos? Que política era essa? Devemos esquecer isso daí? Temos que mostrar, porque afinal de contas, para muita gente ainda, né, em especial a elite, uma parte da elite de Brasília, interessa a volta dessas pessoas que corrompiam, que se corromperam, que não tinham qualquer zelo com a coisa pública, que não se interessavam com a qualidade daqueles indicados para compor esses bancos oficiais, cada diretoria para um partido político. Daí se acha 50 milhões no apartamento de um e de outro. Corria frouxo o negócio. Eu falo isso em tom de desabafo também. Que enquanto ia dando porrada em mim, não tem problema. Os canalhas pegam família, pegam amigos, pegam gente humilde que trabalha do meu lado, abre-se inquérito contra eles, começa a acusar de atos antidemocráticos. Então é um momento aqui de reflexão, de agradecer ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, a sua visão social, cumprimentar o João Roma por essa sua iniciativa, mas também de não esquecermos um passado não tão remoto assim. Não estou fazendo um pronunciamento político. Em 19 estive na Argentina e falei o que ia acontecer se a turma do Folha de São Paulo voltasse a comandar o país. Não deu outra. A elite argentina já está deixando o seu país. Daqui a pouco sai a classe média e depois os pobres. Como estão saindo da Venezuela? Alguém consegue, um homem consegue entender o que uma mulher grávida, com mais dois filhos, perambulando com uma mala na mão e um trouxa de roupa na cabeça, fugindo da fome, se prostituindo ao longo do caminho para poder alimentar seus filhos e chegando lá em Pacaraima? Escolhas erradas, populistas, demagógicas, vendendo ilusão, prometendo o paraíso, dividir riqueza e renda. Alguém conhece algum empresário socialista? Algum empreendedor comunista? Alguns querem que eu taxe grande fortuna no Brasil? É um crime agora ser rico no Brasil? A França, há poucas décadas, fez isso. O capital foi para a Rússia. Alguns querem que se aumente a carga tributária, que se tabele preços, como a Argentina fez com a carne. Congelou por 30 dias a exportação de carne. O que aconteceu? Não só faltou no mercado, mas como subiu de preço. Achando que com a canetada dá para você controlar a economia e atender a todos. Nós somos aquilo que nós produzimos. Pessoas que sequer deram água ao nordestino, as crianças em sala de aula, se arvoram agora em voltar ao poder. E repito publicamente aqui, nós temos que ter eleições limpas, eleições democráticas, que possam ser auditadas. Alguém tem dúvida que outros países têm interesse no Brasil, nessa grande fazenda? Como alguns governadores se comportam ao tratar de outro poderoso país? Como vassalos, como capacho? Se um deixa ocupar o Planalto Central um dia, o que faz esse Estado vai fazer no Brasil? Todos vocês, todos nós vamos pagar essa conta. Ah, tem que ter cautela, cuidado com as palavras. O inimigo está aí. O risco está aí. Ninguém quer nossas esposas, nossas noras, nossas filhas, passando a situação que as mulheres da Venezuela atravessam, que lamentavelmente daqui a pouco vai começar com a Argentina também. Primeira vítima é a imprensa. Não tem imprensa mais lá. A Argentina está se acabando também. E nós fazemos um evento, sim, um evento que toca o coração da gente, mas com 40 milhões de reais apenas, enquanto se gastava bilhões e bilhões, dezenas de bilhões, de forma irresponsável, para atender interesses de terceiros. Se nós não abrimos os olhos, a bola da vez, brevemente, seremos nós. Por que um não quer eleições democráticas, o voto democrático? Nós temos que abaixar a cabeça? Estão com medo de quê? Qual o poder do presidente do TSE ir para dentro do parlamento e rapidamente fazer a cabeça de várias lideranças partidárias para trocar integrantes de comissão, para não ter um voto impresso? Mais claro do que eu falei, entre outros indícios, o que leva à conclusão de que houve um crime, leva à conclusão que de uma prova, são os indícios. Aqui tem gente inteligente nessa sala aqui. Repito, vale a pena repetir. 0,39% das eleições apuradas em São Paulo, as apurações travaram. Pegar o Montezano, o garoto aqui, não precisa, desculpa chamar de garoto, conheci desde quando tinha calça curta, por coincidência, né? Quando travou com 0,39%, foi feito um percentual de cada candidato naquele momento, uma fotografia. Tinha do primeiro ao oitavo, com percentual, uma pequena parcela do eleitorado de São Paulo. Quando destravou, chegou no 100%, estavam as mesmas pessoas, candidato primeiro, oitavo, e o mesmo percentual. É mais fácil você ganhar 30 vezes na Mega Sena consecutiva do que acontecer uma situação dessa. Daí vem gente que fala, ó, é confiável, é impenetrável. Queremos uma farsa ano que vem ou uma eleição marcada por suspeição? A quem perder entra na justiça. Quem vai analisar o recurso em última instância? Exatamente o que tiraram o cara da cadeia. Exatamente o que tornaram elegível. Exatamente o que os contaram os votos. Vão recorrer para eles? Será que não conseguimos alcançar o risco que estamos correndo? Não estou preocupado com quem se elege o ano que vem, desde que sejam eleições limpas, democráticas, e não eivada de suspeições, ou como vemos vários do povo falando que apertava um número lá na maquininha, aparecia outra cara lá, pô. Me acusam de tudo, inclusive ditador. Eu estou querendo eleições, que é a alma da democracia, para que nós possamos pegar nossos ministérios, nossos bancos oficiais, nossos estatais e usar para o bem. E não para um projeto de poder como foi feito há pouco tempo no Brasil. E eu falo isso porque é um milagre a minha vida, é um milagre a minha eleição. Quem conhece um pouco de política, não tinha nada para ser eleito, completamente fora do padrão. É uma briga para se manter no poder também, para cumprir a missão. Que se eu errar um dia, não precisa de processo de impeachment. Eu vou embora. Agora, quererem chegar ao poder dessa forma, usando as armas da democracia para açoitá-la, é isso que estamos vendo. Todos nós temos limites. Começa dentro de casa. Senão não tem convivência. Chefe de poder tem limite. Não é o que eu quero, o que vai ser. Não admito. Pode confiar. É o povo que tem que confiar. Nós devemos lealdade ao povo que nos elegeu. Temos obrigação de garantir a nossa democracia, lutar por liberdade, que é o bem maior, maior que a própria vida, porque uma mulher preso não tem, uma mulher sem liberdade não tem vida. Outras ações semelhantes têm sido feitas, ô João Roma, pelo Brasil, como estarei comandando o Exército nas próximas semanas no Nordeste, mostrando aí o Exército brasileiro também abrindo poços artesianos. Nós aqui, às vezes, não damos muito valor à água, temos em abundância. Lá, quando você vê um velho nordestino ou uma senhora de idade com a pele enrugada, entrando debaixo de uma bica d'água, não tem preço a alegria daquela pessoa. Parece que ganhamos a Mega Sena. Qual é a diferença do coração das pessoas do passado e do presente? Olha o padrão dos ministros atualmente e olha de ministros que nos antecederam. Uma leva presa ou respondendo o processo, trabalhando para um senhor, o dinheiro, o poder. Deus é brasileiro, acredita em Deus, mas devemos colaborar. Não podemos contar com a sorte o tempo todo que vai dar certo. Temos que fazer a nossa parte. Todos nós que estamos aqui presentes somos privilegiados por estar ocupando alguma posição, ora, no governo. Olha, no passado, fui agora para Prudente, onde foi certificado o Hospital da Esperança para o SUS. Como era essa certificação no passado? O que se exigia? O que acontecia até assinar a certificação? Liguei para o Queiroz e falei, missão, é de hoje para amanhã, assina esse negócio aí. Como foi a Copa América? A CPI falou que era a Copa da Morte. É ou não é, Osmar Terra? Copa da Morte ia acontecer. É o tempo todo uma luta do poder, é desgastar, não interessa. Ah, o presidente é corrupto, Mas eu não comprei uma dose do Covaxin, não paguei um centavo. Mas é corrupto. Não comprou vacina no ano passado. Onde tinha vacina para vender no ano passado? Não assinou contrato com a Pfizer. Olha, meu Deus do céu. Eu tenho que ser responsável. Eu não posso comprar uma vacina onde, num dos itens do contrato, está escrito: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Parece que é proibido você fazer qualquer crítica construtiva no tocante à vacina. Como virou crime você falar em tratamento precoce. Virou crime você seguir orientações do Conselho Federal de Medicina quando fala do off-label. Parece que somos castrados. Não se pode falar a verdade. Ameaça de processo, até de impeachment. Só Deus me tira daqui. Não errei. Deu o melhor de si, continuo dando o melhor de mim, juntamente com os meus ministros. Temos um compromisso. Mas, se nós nos calarmos, nos curvarmos ao politicamente correto e achar que as velhas práticas podem voltar para atender os mesmos que querem a volta da corrupção e da impunidade, nós todos sucumbiremos. E tem um velho ditado que diz: nada está tão ruim que não pode ficar pior. Depende das ações de cada um de nós. Desculpem pelo pronunciamento um pouco alongado, mas a gente fala com, não com o coração, fala com a alma e fala com a razão. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns mais uma vez, BNDES, Banco do Brasil e João Roma.
Aí vocês acompanharam o discurso do presidente Jair Bolsonaro na assinatura do acordo de cooperação técnica Água nas Escolas. São 4 horas e 21 minutos. Eu volto a chamar o Levi Guimarães para falar sobre a CPI da Covid. Infelizmente não. Agora a gente segue com uma matéria. Um comunicado da Jovem Pan, acompanhe.
Comunicado do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Sobre o pedido de quebra do sigilo bancário encaminhado pelo senador Renan Calheiros à CPI da Covid, a Jovem Pan vem a público prestar os seguintes esclarecimentos. Pedidos do gênero são injustificáveis. Os balanços da Jovem Pan são publicados anualmente no Diário Oficial. Mas para que não restem dúvidas quanto à transparência do comportamento da emissora, republicamos os balanços em nosso site. As verbas governamentais podem ser conferidas no site www.portaldatransparencia.gov.br. Estranhamente, o requerimento estabelece que as investigações sejam feitas a partir do ano de 2018. Segundo o documento que justificou a sua criação, a comissão foi instaurada com o objetivo de, abre aspas, apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, fecha aspas. Como se sabe, a Organização Mundial de Saúde oficializou a existência de uma pandemia em março de 2020. Acusação de Calheiros, portanto, não se enquadra no fato determinado para a criação da CPI. Diferentemente do que afirma Calheiros, a história da Jovem Pan comprova que ao longo de seus 77 anos de existência, a empresa jamais disseminou fake news. Os profissionais da emissora divulgam fatos e os analisam segundo diferentes pontos de vista. O autor do pedido não especifica quais profissionais disseminaram notícias mentirosas e em quais programas isso teria ocorrido. Fica claro, portanto, que se trata de uma acusação genérica que tem por única finalidade cercear a liberdade de imprensa no Brasil.
No site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br, você pode conferir os balanços patrimoniais da emissora de 2018 a 2020. As demonstrações que reforçam a transparência da empresa estão exatamente como foram publicadas originalmente no Diário Oficial do Estado de São Paulo. São 4 horas e 25 minutos. Jovem Pan agora fica por aqui. Em seguida você acompanha Mulheres Positivas. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim, perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível, eu amei.
Você sabia que a Jovem Pan está concorrendo ao top 3 do prêmio IBEST com o App News Jovem Pan e com a Jovem Pan News? Entre no site vote.premioibest.com e na categoria Notícias e Jornalismo, você pode votar no App News Jovem Pan e na Jovem Pan News. A votação vai até o dia 22 de agosto e ao fazer a inscrição, você recebe um número de sorteio e concorre a prêmios em dinheiro.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Nossa mulher positiva dessa semana é influenciadora de jornadas, escritora, palestrante, apresentadora e empreendedora, Rafa Brits.
Nossa, que currículo, né?
Enorme.
Ainda tem a mãe, ainda tem irmã, filha, tudo isso, acho que essa ideia, né? A gente ser várias mulheres em uma só.
Eu queria começar a nossa conversa falando sobre o seu site, mas agora Isso que você me falou me lembrou o seu TED, que eu fiquei apaixonada. Você me falou que você tem mais de um TED, né?
É, eu tenho dois TED. Eu tenho um sobre a síndrome da impostora, que foi um online, foi bem no começo da pandemia. E depois me chamaram para um presencial, que foi com os carros, que é sobre amores mesquinhos, que é o próximo livro que eu tô escrevendo. E é tanto papo, Fabi, porque é tanto papo, menina, que se deixar a gente fica aqui um dia inteiro.
Não, mas eu gosto muito de tudo que você fala. Eu fiquei muito bem impressionada na pesquisa que eu fiz. Eu já acompanhava seu trabalho, mas eu assisti todas as entrevistas. Só esse segundo TED que eu não assisti. Mas eu amei o seu primeiro TED e eu gostei que você separou três caminhos para a consciência. O primeiro deles, exterminadora do presente. Me conta um pouco sobre esse primeiro, daí a gente vai pro terceiro.
O que, que é a exterminadora do presente, né, gente? O que, que acontece? Geralmente, a gente tá ou ansiosa. Então, assim, o que vai acontecer amanhã? E a minha reunião de amanhã? E aquela entrevista? E, né, eu que tô grávida? Ai, como que vai ser o bebê? Ou a gente tá culpada por alguma coisa do passado.
Você nunca tá no presente.
A gente nunca tá... Ou assim, ai, não, devia ter feito isso. Eu devia ter estudado mais. Eu não devia ter largado a faculdade. Eu não devia ter tido filho. E então, pouco a gente vive no momento que a gente pode mudar as coisas, que é o agora. Então, eu brinco, nós somos as exterminadoras do presente. Por a gente estar com o nosso tempo deslocado o tempo inteiro, ou para frente ou para trás, a gente não resolve o que tem que ser resolvido agora, que é o único momento que a gente pode realmente mudar alguma coisa, ter iniciativa, ou mesmo, né, interferir no passado, se desculpando, voltando atrás alguma coisa, ou se preparando para o futuro. Mas é só agora, né, Fabi? Senão...
E você luta com isso todos os dias da sua vida? Porque o seu site, o rafabrice.com.br, você escreveu: a ansiedade te faz viver no futuro, a culpa te prende ao passado, vive o presente. É. Mas assim, porque você sofria disso antes? Assim, da onde veio essa vontade de colocar essa frase no seu site?
Assim, olhando pra minha pessoa, você já vê que o meu maior problema é a ansiedade mesmo.
Mas era muito bizarro.
Porque eu fico assim, não. E aí, o ano que vem, eu acho que assim, a gente... tem que se planejar, e as pessoas falam isso, né? É contraditório você dizer, você tem que se planejar e viver o presente. Mas, na verdade, é que é o seguinte, você se planeja, você faz as suas metas, você deixa tudo organizado, mas para você chegar lá é um dia após o outro. A gente só vai chegar no nosso objetivo, os nossos sonhos, construindo. E muitas vezes eu ficava ansiosa porque aquele resultado não vem, e não vem do dia pra noite, né? Eu acho que o sítio me fez muito bem, menina. Que você fica olhando planta, como é que acontece, porco, galinha, aquela vida lá. Você acalma, você fala, calma, a natureza tem um...
Mas será que, por outro lado, esse seu jeito de viver a vida, essa vontade de fazer, né? A sua história que você falou em todas as entrevistas, sobre você ter mandado aí vários e-mails pra Globo, você ter ido conversar com a nossa gloriosa Ana Maria Braga pessoalmente, assim. Quer dizer que, acho que, claro, tem um lado ruim da ansiedade, mas que de alguma maneira você virou quem você é hoje fruto disso, ou não?
Eu acho que eu virei por conta desse planejamento, né? Achei muito chique que você falou que eu fui conversar com a Ana Maria. Não, gente, eu invadi um jantar dela, fui atrás dela, sim. Eu invadi mesmo o jantar. Não foi conversa, ela não me recebeu, eu fui te stalkear.
E você ficou esperando ela se levantar.
Não, eu falei, essa moça mal. Não, primeiro que assim, ela ia nessa festa, né? E ela era madrinha da festa. Eu falei, essa não vai faltar. Fui, peguei roupa emprestada, joia emprestada, né? Na época, assim, dura. Não, peguei a joia e fiquei. Assim, é igual, eu fico falando que eu fiquei igual um corvo, assim, ó. Curvando assim a mesa. A hora que ela levantou para ir no banheiro, eu pá, peguei ela e passei meu currículo, falei do meu sonho. E eu sou assim, eu não tenho vergonha de dizer do meu sonho, assim, sabe? Se hoje eu falar, gente, eu quero ser governador, qual o problema? Sabe? Eu acho que todas as pessoas que chegaram ao sucesso, que é algo muito relativo, claro, né? Para cada um, mas é o seu sucesso, ela não teve vergonha de falar para quem quer que seja onde ela queria chegar.
E qual que é o seu sonho hoje?
Hoje, o meu sonho, assim, é muito engraçado, porque quando as pessoas acham que eu me estabilizei numa coisa, eu já tô pensando no próximo passo, assim. Então, assim como o meu sonho já foi, né, trabalhar na televisão, ser apresentadora da Globo, depois eu abri agora a minha escola, né, de autoconhecimento para mulheres. Agora eu tô pensando muito como eu posso transbordar isso para a sociedade, para trabalhos mais sociais. Então, estabelecendo a minha empresa, né, que querendo ou não, eu tenho que fazê-la lucrar como uma empresa mesmo, né, privada. Mas agora eu quero ver como que eu consigo respingar aos poucos o meu conteúdo em projetos sociais.
Mas eu vi que você conversa com meninas, você vai à comunidade, você faz um trabalho já social importante.
Isso, eu faço. Mas você sabe o que eu comecei a perceber, Fabi? Isso é muito legal as pessoas também refletirem, porque assim, eu vi que muito do meu conteúdo, né, a gente consiste, né, da nossa genética. Então, nosso DNA não tem como mudar, né, gente? Pai e mãe. Epigenética também, né, que hoje se estuda muito, quais são as vivências desses antepassados. As nossas vivências e a nossa história. E o meu conteúdo mexe muito na nossa história. E o que, que eu percebi? Que muitas vezes eu tentava aplicar alguns conteúdos e as pessoas não absorviam da mesma forma. Eu falava, nossa, mas deu tão certo comigo, né? O meu, vou usar uma palavra em inglês que eu nem gosto muito, mas meu mindset, né? Uhum. Ficou tão legal com isso, por que que para essa pessoa não funciona? Então, fui começando a entender, e por isso que eu fui fazer pós em neurociência, uhum, que a nossa própria constituição fisiológica cerebral é diferente. Então, de acordo com a sua infância, se você sofreu maus tratos, se você foi uma criança abusada, a sua constituição mesmo, o seu córtex pré-frontal, ele se comporta de uma maneira diferente. Então, hoje, nesse meu trabalho, eu quero ir mais a fundo nisso, né? Com a neuroplasticidade, para a gente mudar isso e principalmente para as próximas gerações, né, Fabi? Para a gente ter crianças que já consigam crescer com mais apoio, com mais sustento, tanto da família quanto do Estado. Eu tenho um monte de ideia.
Mas seu foco, assim como o meu, é mulher.
Uhum.
Daí, por que você focou em mulher? O que, que é que te tocou? Onde que você vê a transformação focando na mulher?
Ah, eu senti a gente muito silenciada, sabe? Porque eu fui uma mulher que sempre estive em ambientes de liderança rodeada de homens. Então, durante um tempo, a minha ignorância, sabe? Ignorante, ainda bem que a gente cresce. Eu achava, nossa, que bom, eu sou a única mulher aqui, nesse conselho, sei lá, eu sou a única. E hoje em dia eu falo, não, gente, eu não quero ser a única mulher em nenhum lugar. Eu quero, no mínimo, 50-50, né? Então, eu falei, eu preciso levar para essas mulheres um pouco de incentivo para elas ocuparem os lugares que a gente tem que ocupar.
Maravilhosa. Né? E você fala numa entrevista que quando você conseguiu um trabalho, que você foi ligar para um amigo seu e ele falou, mas é claro que ele contratou você, você é linda. Ele quer desfilar você, né?
Isso você acredita?
Acontece comigo às vezes também. Nossa, né? Você tem um programa na Jovem Pan, né? Você gosta bastante do Tutinha, ele gosta bastante de você.
Ah, entendi.
Entendeu? Mas gente, assim, até que quando que a gente vai viver ouvindo esse tipo de coisa, entendeu? Será que as pessoas não conseguem entender que as mulheres podem ter o seu próprio mérito nas suas contribuições ou nas suas conquistas, seja lá o que for? E você viver
hoje,
pra
alguém falar isso pra mim, tem que ter muita coragem. Ou ser uma pessoa, assim, bem desorientada na vida. Porque, realmente, eu ouvia, tanto é que nessa ocasião, gente, que a Fabi comentou, eu passei em primeiro lugar num concurso e eram várias provas, prova de história, conhecimentos gerais, assim, depois entrevista em inglês, eu passei em primeiro lugar. E as pessoas me falavam que era porque o CEO da empresa queria que eu ficasse perto dele. E, na época, eu desisti da vaga. Isso que é muito triste, né? Que eu até começo meu livro da Síndrome do Impostor falando isso. Eu desisti dessa vaga porque me convenceram que não era meu mérito. E hoje eu entendo que, meu Deus, se alguém falar isso, assim, é tentar...
Você joga a cadeira na cabeça.
Ah, né? Jogo. Ah, dou meu livro, dou um bom de site, um bom de gente pra seguir, assim. E volta e meia, uns caras perto de mim. Falou, começa a seguir um pessoal aqui na internet porque você tá fora do contexto mundial, meu filho. Isso daí não existe mais.
Fato. Bem. Número 2, na sua listinha, vamos voltar para sua lista. Você fala sobre o quanto nós nos tratamos como um saco de pancada. E eu compartilho, porque eu olho para as pessoas e falo assim, sou idiota, imbecil, idiota. E quer dizer, não sou só eu, né? Muitas mulheres têm, sim, esse problema. Então, conta um pouco da importância disso.
Gente, ó, eu tô com a minha calça breguilha totalmente aberta, gente, que eu tô grávida e não tenho roupa ainda.
Pois é, parabéns.
Então, assim, obrigado. Se aparecer aí, vocês, né?
Você já sabe se é menino ou menina?
Não sei, não sei. É só realmente.
Você tem uma preferência ou não?
Não. Acho que vem, né? Que vem, vem bem. O que a gente ia falar? Ah, tá.
Do saco de pancada.
Do saco de pancada. Então, se a gente parar pra pensar, a gente cresce e a gente vai, né? Quem tem oportunidade vai se alfabetizando, evoluindo e a gente aprende assim. Ah, eu falo obrigada. Eu te ofereço água, obrigada. A gente pede por favor. Se eu pedir, Fabi, você faz isso pra mim, por favor. E se você pensar, nós somos analfabetas na nossa linguagem interna. E aí você fala, que linguagem interna, Rafa? Sou eu falando sozinha? São os nossos pensamentos. Porque a gente acha que pensamento é uma coisa abstrata, assim, ah, inofensivo, abstrato, tá lá no mundo das
Imagina.
Ideias. Mas não, os nossos pensamentos são a nossa linguagem interna. E aí, quando você transpõe, você transfere, né, para uma terceira pessoa, você falaria as coisas que você pensa sobre você? Pra...
Não, nunca.
Nem para inimigo, porque teria medo até de apanhar. Mas assim, a gente se olha no espelho, eu brinco, a gente não se olha, a gente se julga. Né? Então você fala isso, e chega uma amiga, fala amiga, você fala amiga, você tá linda, você tá maravilhosa, sua amiga, sei lá, tá infeliz com o corpo dela, por causa dos padrões, você fala, amiga, tinha de ser boba, vai tomar um sol, vai curtir, e com a gente, ó, é paulada. Então eu tento trazer esse novo pensamento da gente prestar atenção, opa, o que eu tô falando comigo aqui? Isso é muito tóxico.
E você fala alguma coisa sobre expectativas também, né? Que eu acho que antes você vivia com expectativas, sei lá, talvez de agradar outras pessoas, e depois você desconstruiu isso na sua vida.
É, assim, quando a gente entende que a gente é esse bichinho, ser humano, que a gente quer ser amado. A gente quer ser amado, a gente quer ser aceito. Desde, né, criança, falam, olha que bonitinha ela dançando. A gente fica dançando igual um robô. A gente gosta, né, de sermos amadas, amados. E, mas também você tem que ver assim, a que custo que eu quero ser amada? Eu quero ser amada ao ponto de deixar de ser quem eu sou? De deixar de assumir a minha personalidade, a minha orientação sexual, qualquer coisa assim. Então, assim, é lógico que a gente sempre vai querer agradar a nossa família e tal, mas eu acho que o limite é aquilo que está dentro dos seus valores, aquilo que corresponde com quem você é. Então, hoje, eu me pergunto muito, por que eu estou fazendo isso? Será que é para impressionar? Será que é para alimentar o meu eguinho? Ou não, realmente eu quero? Então, outra pergunta que a gente tem que se fazer, assim, o tempo inteiro... Será? Às vezes pode ser. Ah, queria um elogio. Tá, tudo bem. Mas não que isso desconstrua a sua personalidade, você se perca, né, na sua própria identidade para agradar a outra pessoa. Aí é osso.
E você fala que você quis sair da Globo porque chegou um momento que você...
Ah, minha filha.
Você falou, não é mais isso que eu quero da minha vida. Talvez por um tempo foi ego, mas depois você...
Não, porque eu vi que aquilo ali começou assim, ó. Aí eu... apresenta esse programa, aí eu ganho mais, que eu fico mais conhecida. Então, os meus objetivos eram todos em mim mesmados, né? Em si mesmados. Que é isso, só pensava, não, agora... Quando eu vi, tá, mas eu quero... Por que que eu quero apresentar esse programa? Eu tô falando o que eu acho que eu deveria falar, eu tô comunicando o que eu acho que pode mudar o mundo, que pode transformar a sociedade, ou não? Isso aqui tá me dando seguidor, tá me dando like, tá me dando... E eu vi que eu tava sendo alimentada por isso. E não tem nada a ver com a Globo, com a TV, e claro, sim com o meu caminho lá dentro. Porque eu fui me perdendo, comecei a me achar, basicamente. Então, tá me achando. A hora que eu falei, gente, acho que eu tô me achando demais, tem que sair disso aqui, porque eu tô uma mala. Eu acho
que... Mas, uma coisa, você teve uma crise, então, há 3 anos atrás, tá tendo uma outra crise agora. Que juro, eu quase chorei quando eu vi seu vídeo, porque eu me identifiquei tanto com ele. E eu vi que você teve, assim, boom de comentários, que você deve ter tido uma super repercussão.
É, você acredita? Porque é isso. Então tá, e saí da Globo, fui, né? E aí minhas redes sociais, né, foram se desenvolvendo. Hoje em dia eu encaro a profissão de influencer como uma profissão e ela requer muita responsabilidade. Eu acho que às vezes as pessoas, ah, sou influencer, posto o que quer, o remédio pra não sei o quê, promessas, assim, eu fico, tinha que ter, sabe juramento quando você se forma na faculdade de medicina, de direito, tinha que ter um juramento da influencer, assim, sabe?
Fora que agora tem 1 milhão de influencers, então realmente
tem
podia,
muitos,
né?
Então, porque a gente tinha que ter, assinar alguma coisa com a nossa responsabilidade de fake news, sabe, de você disseminar ódio, de você... Então, assim, e hoje eu fico em crise porque a gente tá vivendo um momento de muito luto, de muita tristeza, de muita instabilidade econômica no país, política. Então, às vezes, assim, o mundo acabando lá fora, eu não consigo brindar a minha vida. E eu dei esse exemplo, né, eu fui viajar há pouco tempo, a minha irmã mora nos Estados Unidos, eu não me sentia vontade para mostrar uma viagem, olha eu aqui na ponte, olha tá, porque assim...
E você até falou que seria o creme de la creme.
É, porque, pô, isso daí a gente tem que
produzir muito like.
Conteúdo, gente, porque é isso, assim, para quem não sabe, gente, é um esquema, não é glamouroso. Você faz, aí eu posto minha comida, minha criança, o cachorro, não sei o quê, não sei o quê, pra quê? Aí o povo vai engajando, aí você posta o quê? Uma publicidade. E aí eu tô ganhando dinheiro. E aí o pessoal curte essa publicidade. Aí o cliente fala, ah, ela tá engajada. E se você não posta, você vai caindo o seu engajamento. Quando você posta publi, como é que é? Miô. Flopou. Flopa a sua publi. E aí você não pode flopar a sua publi. E eu tô desesperada, porque eu falo, o que eu vou postar?
Te entendo.
porque senão vou passar o dia inteiro na internet reclamando da política, reclamando do negócio, reclamando. E aí eu viro uma pessoa também pesada.
Mas esse seu comentário da sua crise parcial teve uma super repercussão positiva.
Muita gente também percebeu isso. Por quê? Eu tô, por exemplo, isolada, né? Na minha casa, com o privilégio de ter a minha casa, de ter internet, de poder ter uma assistência para o meu filho. Mas nem toda a população tem esses privilégios, entendeu? Então, o que você quer dizer quando você está postando isso? Tem que ter muito cuidado, né? Não que a gente não possa, mas eu acho que tem que ter uma parcimônia.
Não, com certeza.
Noção, né? A famosa tem que ter noção. Sabe noção?
Gente? Não,
sabe
que tá sendo
ridícula? Então, às vezes, por isso que isso é ridículo.
É o senso do ridículo.
É o senso do ridículo. E eu vejo, às vezes, as pessoas assim... Por quê? Pelo ego. Então, assim, essa postagem contribui para a sua vida... Tá te dando uma informação, tô te ensinando alguma coisa, tô fazendo você refletir ou não? Ela só contribui para mim. Legal, um dia quer pedir o tal do biscoito que pede? Beleza, mas só isso?
Não, com certeza. E eu vejo que a sua sensibilidade chega ao ponto, você chega ao ponto de pedir desculpa pela capa que você... Não, porque eu lembro da sua capa. Eu tive filho junto com você também. Eu lembro que eu olhava e falava, nossa, que mulher maravilhosa. E daí você pediu desculpa. E assim, eu não me senti de maneira alguma, assim... Eu não tive uma sensação ruim. Mas depois que você pediu desculpa, eu entendi. Porque realmente você pode gerar uma insatisfação. Você pode gerar ansiedade. Então eu entendi o seu pedido de desculpa.
Distúrbio, né? Distúrbio alimentar.
É, de uma legião de pessoas que há muitos anos te conhecem, te seguem, te admiram. Bom, aqui na Jovem Pan, fila de pessoas querendo falar com você.
Ai, eu tô achando isso o máximo.
Não, mas enfim, você deve viver isso no seu dia a dia, né? Quantas adolescentes não se...
É, eu sinto que assim, essa capa, ela foi a capa, gente, de uma revista que chama Boa Forma. E eu tava com um bebê, sério, do tamanho desse livro.
A gente vai pôr.
Tá, põe aí o bebê, muito pequeno e com uma barriga muito sarada. E eu digo assim, se o nome da revista fosse Forma, tudo bem. Porque aquela era a minha forma do momento, né? Mas é boa forma. Então, o que? Existe a má forma? A mãe que tá com a barriga com a estria, com a barriga flácida, que não tá dentro daquele corpo padrão. Ela tem uma forma ruim? E não, né? Todas as formas são lindas, todas as formas são contempladas. Outra coisa que eu mudei também, eu tinha uma visão... catequizada da beleza. Então, nossa, eu queria ser Gisele Bündchen, entendeu? E eu olhava uma mulher que não era dentro daquele padrão, achava ela acima do peso, como se tivesse um peso para se ter, entendeu? Hoje em dia, eu vejo beleza em tudo, eu vejo beleza no ser humano. Então, eu pedi desculpas, porque eu falei isso aqui só... Faz a mulher que não está assim se sentir mal e procurar, de repente, uma forma de emagrecimento que nem é saudável. Então, eu vivo pedindo desculpa. Não, ainda bem, né, gente? Eu tenho que ir pedindo, porque a gente vai evoluindo. Você vai, nossa, isso foi muito errado.
Mas eu vejo que é muito verdadeiro o seu conteúdo. Daí você fala também sobre... Você falou sobre a amamentação, sobre a crise que você teve no seu casamento... Com o nosso glorioso Andreoli no começo da pandemia.
Nossa, gente. Nossa, esse filho aqui foi... Um milagre. Não no começo da pandemia. E coitado, não foi nem ele, fui eu. Eu comecei, será que eu não quero viver no meio do mato? Comecei umas coisas loucas, assim.
Mas onde você tá morando?
Eu tenho minha casa.
Ah, tá.
E tenho um apartamento meu também. Que eu falei, eu quero ter um apartamento meu. Você pirou. Ele teve muita paciência. Realmente, ele foi um fofo. Porque eu também sou uma parceira legal, mas eu tava na dúvida, assim, será que... Viajei, dei uma viajada. E ele me convenceu, ele falou, tinha que ser doida, a gente é feliz, a gente se ama. E eu falei, pior que é, ainda bem.
Mas é muito difícil, né?
Nossa, se eu tivesse, assim, tido realmente levado à frente essa crise, eu estaria lá na porta dele pedindo pra voltar, desesperado. Bom, gostando dele. Mas isso eu acho que, né, depois de 10 anos, eu merecia.
Não, é claro.
Só se perguntar, será... Então tá, vamos seguir.
Não, mas é difícil, né? Você que fez assim, essa pós maravilhosa aí. Como é que você enxerga casamento, paixão, amor? Assim, como é que você acha que esses conceitos eles se entrelaçam entre eles?
Polêmico. Assim, tanto é que esse meu próximo livro e esse TED chama Amores Mesquinhos, porque é isso. Eu acho que o padrão, né, que a gente estabeleceu social de um casamento... Vamos lá, hétero e monogâmico, eu acho muito insustentável, assim, de acordo com os meus estudos e vivências de amigas, de vida, de primas. dá muito errado. Então, assim, ele é o prato cheio para traição, para mentira, para... Então, eu... O meu papel não é nunca falar nada para ninguém. É só a gente pensar, pô, será refletir. Que é assim? Será que... Porque, assim, se a gente prende a pessoa, então, pô, aí a outra não vai no carnaval, eu gosto do carnaval, pagode, aí não vou. Ah, meu marido quer ir para um campeonato de tênis, não sei o quê, com os amigos. E aí, bom, nem eu vou no carnaval, nem ele no tênis, porque eu tenho ciúmes. Então, assim, que seres humanos individuais a gente se torna quando a gente está disposto a podar a própria vida... para apodar do outro, porque como é uma vinha de mão dupla, né? Que pelo menos deveria ser, senão é machismo puro. Mas assim, poxa, então eu penso muito sobre isso, assim, o quanto que a gente deveria mudar esses padrões para deixar os nossos corações mais saudáveis, porque é muita tristeza.
O que que você mudaria se você pudesse mudar?
Eu mudaria, assim, a...
Difícil essa pergunta.
O que é, mas eu acho que é bem polêmica, né? Eu mudaria o que é fidelidade. O que é fidelidade? O que é parceria? O que é cumplicidade para cada um? Porque às vezes é isso, né? Em nome da fidelidade, os casais ultrapassam a cumplicidade, a amizade, o respeito, porque num casamento de 20, 30, 40 anos que a gente vê, um dia um teve uma vontade numa festa, vejo alguém bêbado, não sei o quê, e aí se separam ou não, perdoam, que eu mais vejo, né? Perdoa. Mas, nossa, aquilo ali fica guardado no bolso da frente, aqui, ó. Primeira briga, tchá, aqui, aquela traição, aquela traição. E eu acho que isso machuca muito, né? Então, eu acho que isso e o romantismo. Eu acho que o romantismo, no sentido de os filmes da Disney que a gente viu, as princesas, o casamento, que você, ai, você me completa.
É uma insanidade.
Não dá pra você viver achando que você depende da pessoa para ser feliz, entendeu? Então, acho que a gente criar crianças mais individualistas, no sentido assim, eu sou completa, eu tenho minha vida, eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas amigas, e tem um parceiro aqui que vem para somar. E se algum momento ele não quiser mais estar comigo, bom, vou achar o que queira, né, estar.
Você fala sobre isso nos seus cursos?
Falo, e esse meu livro vai ser exatamente sobre isso. Eu estou estudando muito sobre isso, até na neurociência, né? Onde que os ciúmes pega, porque não é no córtex pré-frontal, né? São lugares muito mais primitivos, né? Da segurança, aí vem toda a história, né? Da humanidade, como a gente começou a viver, né? Sociedades monogâmicas e como que a gente foi fazendo a família. Mas assim, a história do casamento é muito triste, gente. É zero romântica.
Zero.
É dinheiro...
Propriedade,
como é que a gente vai juntar as duas famílias? Fato. Ainda em muitos lugares do mundo, casamento não é algo que as pessoas escolhem.
Zero, adultério também. Tem país que mata a mulher que pratica adultério.
A mulher, né?
Porque a mulher, sempre a mulher.
E assim, eu acho que até a geração dos nossos avós, talvez nossos pais, era assim, a traição masculina institucionalizada. Então, assim...
Eu acho que às vezes até hoje, infelizmente,
até hoje,
por uma insanidade.
Não mais assim na minha bolha aqui, porque isso não existe mais, mas até hoje. Então, assim, os caras vão, saem e tal. Nossa, se uma mulher faz isso, acabou.
Acabou.
Porque é isso, ela não tinha pra onde ir, ela perdia a honra, sei lá como é que chamava, entendeu? Que é isso, gente, isso tem que ser revisto. E para aqueles casais que sim, né, a gente quer ter isso combinado, que seja verdadeiro, de mão dupla, né? E pros dois. Ah, eu gosto muito de falar sobre isso.
Não, maravilhosa.
Não sei nem se a gente consegue exercer, mas pelo menos repensar. Porque do jeito que tá, eu acho que as pessoas sofrem muito. As pessoas traídas sofrem muito, porque... Então é isso, ai que romântico, a gente casou, então meu coração é seu, o seu é meu. E daí você fica com outra pessoa e eu, né?
O Gicovat, ele fala, se você gosta desses assuntos, o psiquiatra que morreu já, o Gicovat, ele fala que num casamento você tem que marcar horário com seu marido. Fala, ó, terça-feira. Porque se você achar que você vai ter o encontro natural, o romanticismo, você não vai ter. Você vai estar de pijama. Enfim, você até coloca isso um pouco no seu Insta,
né? Eu falo,
né?
Do beijo de língua.
Não existe beijo de língua.
Fala, o povo não beija de língua. Não. Eu falo...
Quer dizer, só se você se obrigar. Fala assim, agora é uma obrigação. Você me beija de
geralmente,
língua.
Geralmente, gente, estamos falando de relacionamentos duradouros. Assim, você conhece alguém, você fica lá se beijando, né? Beleza, chamou no Tinder, vai. É dos primeiros dois, três anos, que vai. Depois de 5 anos, você não acorda. Nossa, bom dia, gato. Dá um beijo de bafo de língua.
Gente.
Não dá, não é verdade. Mas, também, a gente tem que se esforçar. O povo até tá rindo aqui, os meninos, câmera. Porque tem que se esforçar. porque não.
E agora eu vou falar sobre o meu plano. E o Tim Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Max ou YouTube Premium. Escolha suas séries, filmes e vídeos favoritos e prepare-se para maratonar. E ainda tem muita internet. São 25 GB para você usar como quiser. E o que você não usar, acumula para o mês seguinte. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são inclusos. E você ainda aproveita a assinatura do Tim Music by Deezer sem descontar da sua internet. Traga seu número para o Tim Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse tim.com.br/TimBlack e aproveite. Tim, imagine as possibilidades. Rafa, amei sua presença aqui, obrigada.
Ai, eu sou gente, sua fã. Eu adoro conversar, vontade de ficar aqui.
Queria que
com você
ficasse aqui até amanhã, mas tem o Pingos daqui a pouco que vai ter que gravar. Vão expulsar a gente daqui.
Adorei,
e tem uma fila de pessoas obrigada. Aqui te esperando.
Nossa,
também.
Vou adorar falar com esse povo. Gente, obrigada, adorei participar aqui do Mulheres Positivas. Acho que tudo que a gente faz, né, para estimular. É, nós mulheres a nos tornarmos pessoas melhores e mais do que isso, a gente conseguir ter uma rede de apoio, porque eu acho que todas essas transformações, né, que a gente fala sobre nós mulheres depende de uma rede de apoio, e para essa rede de apoio ser formada, iniciativas como o seu programa, né, Fabi, fazem assim todo sentido e realmente são transformadores.
Você que é transformadora. Obrigada, Rafa.
Obrigada. Beijo.
E não se esqueça que a entrevista completa com a Rafa Brits fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas foi um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
e
está...
E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do
que os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá,
seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo